Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, meus colegas deputados e deputadas dessa casa, bem como a imprensa que nos acompanha aqui, as pessoas que nos assistem em casa e quem está aqui nas nossas tribunas. Antes de entrar no tema que me trouxe essa tarde, não poderia deixar de comentar que é interessante a fala do deputado que me antecedeu, justamente um deputado dessa casa, apoiador de um dos piores presidentes da história, mas envolvido em inúmeros casos de corrupção. Acho que a gente não pode deixar de lembrar vários escândalos que envolvem Bolsonaro e a sua família, como as rachadinhas, funcionários fantasmas, associação com milícias, os cheques que foram dados à sua esposa, Michele Bolsonaro, que até hoje não respondeu como recebeu R$89 mil de Queiroz à época. Bolsonaro também dando uma forcinha ali para esconder Fabrício Queiroz, ministro do Meio Ambiente, sendo investigado por contrabando ilegal de madeira. Toda a suposta, inclusive o envolvimento com possibilidade de propina na compra de vacinas no momento que as pessoas estavam morrendo no nosso país por uma pandemia. Ministro da Educação passando propina, pasmem, para pastores, interferência na Polícia Federal, tratores e equipamentos agrícolas superfaturados, empresas que foram fechadas, que tinham contrato com o governo federal envolvidas em corrupção, ônibus escolares adquiridos com superpreço, Bolsonaro e o seu orçamento secreto, Bolsonaro e até caso das joias, gente. Assim. Então, se eu fosse aqui falar das corrupções no partido, em Bolsonaro e durante esses 4 anos... nós não sairíamos daqui dessa tribuna por horas e horas e horas. E é importante a gente também falar de uma coisa chamada decoro do cargo, né? Durante o governo Bolsonaro, o Brasil atravessou a maior tragédia dos últimos anos, da nossa geração, que foi enfrentar uma pandemia. De maneira irresponsável, você tinha um presidente da República que chegava a causar repulsa. Tamanho desdém com que ele tratava um assunto tão complexo e a ausência de políticas públicas, de saúde pública para o Brasil enfrentar a pandemia. Sem Bolsonaro, talvez, deputado Doriel, a gente não tivesse perdido mais de 600 mil vidas. Inclusive, durante momento de tragédias que aconteceram naquele momento, em detrimento de chuvas ou chamadas tragédias naturais, que a gente sabe que não é tragédia, muitas vezes é ausência de política pública, como aconteceu aqui. Nem o deputado Feitosa foi lá para o Rio Grande do Sul, mas aconteceu aqui. Na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, no dia 29 de maio de 2022. E nós sabemos que Bolsonaro, ele sobrevoou o nosso estado. Nem o pé, deputado Feitosa, ele pisou para atender as famílias que perderam tudo o que tinha, inclusive as suas vidas. Diferente do presidente Lula, que não é só o presidente do deputado Doriel, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, mas é o seu presidente, deputado Feitosa. Queiram ou não queiram, os juízes, é o nosso presidente, o presidente do país inteiro, que veio mostrar que você tem, sim, como ter decoro, responsabilidade política e capacidade de gerir um país nas dimensões do Brasil. Mostrando a humanidade, mas, sobretudo, a capacidade de lidar com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive colocando o ministro Paulo Pimenta, sim, entendendo a gravidade da situação, para gerir essa situação pós-catástrofe. Isso se chama responsabilidade política. O que o presidente Bolsonaro jamais teve com o nosso estado, Pernambuco. Não precisa ir para muito longe. Então, assim, é lamentável que Vossa Excelência ocupe a tribuna dessa casa para fazer falas falaciosas, inclusive para trazer aqui falas que falam para um público muito específico, mas não condizem com o sentimento que nós temos. Então, é importante para a gente reforçar a importância de um governo popular, democrático, mas, sobretudo, humano. Humanidade em tempo de política é muito importante. Mas, brevemente, no tempo que me resta, eu queria só partilhar um grave desconforto com Vossas Excelências. Eu vou voltar mais uma vez a falar de um tema que já trouxe vários deputados à tribuna dessa casa, que é o Juntos pela Segurança. O plano Juntos pela Segurança, todo mundo está cansado de saber que foi entregue pelo governo do Estado, da governadora Raquel Lira, com atraso de 11 meses. Mas, com 11 meses de atraso, o plano entrega uma meta muito ousada, que era uma meta de reduzir 30% dos índices de violência mortal e intencional no nosso Estado, certo? Também de reduzir os crimes violentos contra o patrimônio e os crimes violentos contra a mulher, certo? Isso tudo até 2026. Bota uma meta ousada, mas não diz quais as estratégias, quais as ações, como seriam feitas todas essas ações para alcançar esse resultado. Agora, esse plano, ele prevê uma coisa que eu queria falar com Vossas Excelências, que é a governança do Juntos pela Segurança, bem como a avaliação do Juntos pela Segurança, teria que ser realizada mensalmente, tem essa previsão no plano, através de um comitê estratégico. Então, esse comitê, ele seria instituído e liderado pela própria governadora do Estado, a governadora Raquel Lira, contando com a participação de quem? De vários entes do sistema de justiça, como o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público do Estado de Pernambuco, a Defensoria Pública, também fariam parte desse comitê estratégico a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Essa casa tem assento nesse comitê, um assento que hoje é ocupado por nós, por mim, que presido a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular dessa casa, e prevendo que, para o Juntos pela Segurança, se tem 4 reuniões avaliativas mensais, para que o governo vá semanalmente avaliando os índices de violência no nosso Estado. Desde quando o plano foi lançado, nunca aconteceu essa reunião ampliada. Dessas 4 reuniões mensais, uma seria justamente com esse comitê estratégico. Repito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Assembleia Legislativa, para acompanhar coletivamente com o governo do Estado os resultados das ações. Essa reunião mensal seria uma espécie de assembleia chamada avaliação geral. Inclusive, é importante ressaltar que não tem nenhuma previsão de participação das organizações da sociedade civil que atuam há muitos anos no campo da segurança pública, afastando toda a sociedade de um debate que é tão importante, que fala sobre as nossas vidas e sobre a nossa segurança, dificultando o acesso e a fiscalização da execução dessas políticas. Como se tudo isso que eu estivesse dizendo não fosse pouco, que até hoje essa reunião geral de avaliação não aconteceu, ficamos bem felizes porque, recentemente, houve a convocação dessa reunião geral do Comitê Estratégico. Então, essa reunião ela aconteceria pela primeira vez no dia de hoje. Então, claro que a gente recebeu isso com alegria, né? Porque mesmo atrasado, a gente vai, enfim, olhar os dados, ver a meta, vão apresentar alguma coisa mais palpável e mais concreta. Mas, como se não fosse pouco, hoje, recebemos um comunicado por e-mail desconvidando a Assembleia Legislativa de participar dessa reunião. Caro presidente Mário Ricardo, no mínimo, é uma espécie de grosseria, né? Mas, para dizer bem no mínimo mesmo. dizendo, o e-mail dizia o seguinte, que não é mais necessário, não seria mais necessário a participação, não é de Dani Portela, líder da oposição, não é da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. O e-mail veio dizendo, não é mais necessária a participação da Assembleia Legislativa de Pernambuco e do Sistema de Justiça na reunião que aconteceria hoje, pois essa reunião será de porta fechada apenas com as secretarias, os órgãos do governo e a própria governadora. Alguma coisa tem. Quem é que desconvida alguém? Imagine você marcar uma reunião e desmarcar no dia, sem nenhum motivo de força maior, dizendo que essa reunião que seria ampliada vai ser de portas fechadas. O que é que se quer esconder sobre a segurança pública do Estado de Pernambuco? Por que não tratar com diálogo, com transparência? Porque isso não é para ser debate de portas fechadas com secto do governo do Estado. Isso é um debate que nos interessa, que interessa o conjunto dos 49 deputados e deputadas eleitos pelo povo de Pernambuco para acompanhar todas as políticas. Imagine a segurança pública que trata sobre a nossa existência, sobre as nossas vidas. Desconvidar o sistema de justiça, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, o Ministério Público, por quê? Quais são os dados? Qual é, seria apresentada a avaliação desse quadrimestre, desses primeiros meses até maio. A quem interessa a ausência de diálogo? Não deveria interessar a ninguém quando o assunto é segurança pública. Obrigada.